Muito bem, estamos começando mais um Semana Tricolor e parabéns! Aniversário do Semana Tricolor, programa de comemoração. 2 anos de Semana Tricolor. Bacana demais. Merece um brinde? Merece um brinde?
Merece um brinde. Merece um brinde.
Canecas novas, né? Já falaremos.
Saúde, saúde, vida longa. Ó, vamos
São
Paulo.
Boa.
Minha, a sua é qual?
Boa. Pô, a minha é Luiz Fabigol.
Boa.
Né? Deixando o Cássio no chão.
A minha é simplesmente o maior ídolo da história de São Paulo, na minha opinião, Tele Santana.
Muito mestre.
Na minha e também.
Sua? Também.
O maior ídolo é o maior, pra
mim. Pra mim, o maior de todos.
A da Rê é qual?
Vamos São Paulo.
Vamos São Paulo.
Aqui, ó. Clássico sempre. Não se joga, se ganha.
Boa.
Que isso foi? Tem que falar isso aí pros jogadores de agora,
não,
né?
Não, mas esse daí é da Copa do Brasil, pô.
Ganha
todo mundo. Também.
Serve.
Lembrando que se você quiser canecas como essa, você pode adquirir onde?
Use 360, que é o nosso novo velho parceiro, né?
Isso.
Resgatamos novamente, né? O senhor Lailton, né?
Isso.
Quis fugir, mas a gente resgatou ele de novo, né?
Puxamos.
E 15% de desconto, hein? Em toda a loja. Toda a loja Use 360. Camisas, canecas e garrafas do Energia 97, do Arquibancada Tricolor, do blog São Paulo Sempre. Né? Inclusive essa camiseta aqui, ó, maravilhosa, que foi inclusive, né, Senna? Foto
do ano da CESP.
Na CESP, o prêmio da CESP. Sabia disso?
Nossa, não sabia. Não sabia também.
Foto do ano.
Não lembro o nome do fotógrafo.
Quando saiu isso, hein?
Pois é.
Foi agora.
Agora foi ontem.
Ah, tá.
Ontem.
Não,
tá.
Sensacional.
Muito
sensacional.
Né? Aliás, o Dorival Júnior ganhou também, né? Prêmio.
Revelação, né?
É. Revelação é a banda, né? Ele ganhou um prêmio de destaque.
Galera, use 360.com.br/Semana Tricolor. Usa o cupom Semana Tricolor, 15% de desconto, né?
Produtos promoção até do Semana Tricolor lá dentro,
também,
né?
Também tem.
Mas esse cupom vale pra tudo lá. Se você
pra
quiser,
tudo.
Por exemplo, se tiver um amigo flamenguista, tem a loja do Zico lá na Use 360. Quem gosta de rock, tem camisetas de rock lá do... Eu não lembro o nome dele, mas...
É o Tchan.
É o Tchan do rock.
Ele lembrava.
Hein? É o Tchan do rock.
Muito bem. Estamos começando o programa também em oferecimento de saopaulomania.com.br, a loja oficial do Tricolor na internet. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Tem cupom, tem desconto, tem um monte de coisa legal. Tá bom? Então fique ligado aqui. Vamos para o primeiro assunto, o primeiro tema. Vá mandando a sua pergunta. Deixe o seu like. Se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal Semana Tricolor, tá bom? Acima de tudo, o seu like, porque quanto mais likes tivermos, mais o YouTube vai recomendando essa transmissão para pessoas como você, que são São Paulinos, e de repente até muita gente que torce para outra equipe e gosta de um papo que não seja insano e com um pouquinho de racionalidade a respeito das coisas do futebol, principalmente do São Paulo. Então, às vezes tem corintiano, palmeirense, santista que vem assistir.
Porque o palmeirense deve estar de olho em tudo, né?
Tá.
Botafogo perdendo...
É exatamente.
Verdade,
tá 1-0 pro Vasco, hein, Fogão. Deus, hein?
Mas já era favas contadas esse jogo.
Caramba.
Acho que depois do Palmeiras ter virado aquele jogo contra o Botafogo.
Ah, foi uma sequência, goleada.
O moral do Botafogo.
Eu imagino, a desgraça mental do torcedor do Botafogo,
meu
né?
Deus.
Porque ver o Fluminense ganhar, ele é o único que não ganha Libertadores no Rio. E ver o título escapar.
Não, vai viver um
calma
inferno.
Que ainda Nossa. Tem campeonato. Mas a pressão agora aumenta enorme. Muito.
O Flamengo, se ganha do Palmeiras, tá na briga.
Tá, volta pra briga.
Volta pra briga.
Na briga.
E o Flamengo ainda tem um jogo a menos que o Palmeiras, volta
Sim.
pra briga.
E já a gente fala que se o Bragantino ganhar também o próximo jogo, também tá mais do que nunca na briga.
Mas o Botafogo tem um jogo a menos.
É, então eu sei, mas...
Também, o Botafogo também tem um jogo a menos.
Isso. É.
Então fica a questão. São Paulo, já vamos fazer a projeção do próximo jogo. São Paulo e Bragantino, quarta-feira, em Santos. Muito bem. Então, uma pergunta muito simples. Se você soubesse que a derrota do São Paulo daria o título ao Bragantino esse ano, você torceria pela derrota do Tricolor?
Nossa.
É uma pergunta realmente
muito
simples.
Não tem como torcer contra o meu
time.
Cabível. É cabível. Mas eu, assim, eu acho que eu não torceria contra. Teria que ver na hora ali o sentimento. Não sei. É, dependendo.
Você escolhe, Renata. Ou é o Palmeiras ou o Bragantino.
Ah, eu vou ficar em cima do muro. Não, Bragantino, óbvio.
Então você torce contra.
Não, calma.
Ó a pressão, ó a pressão.
Coitada, a Renata é a primeira a responder sempre. Né?
Não, Renata, então, por exemplo, deixa ela pensar.
Vou ficar, vou muretar, vai. Não. Calma.
Tá, eu na lata eu vou te responder, tá?
Responda.
O motivo de eu não ir pra Vila Belmiro... Nessa quarta-feira, é justamente esse. Porque, assim, eu sou, todo mundo sabe, todos nós somos São Paulinos aqui, todos nós amamos o nosso time, amamos claro. O nosso clube. Isso é sem dúvida, isso aí a gente não tem que botar isso à prova. Mas eu não me sinto confortável em ir para Vila Belmiro, apoiar o São Paulo, sabendo que se o São Paulo ganha essa partida, se o São Paulo tira pontos do Bragantino nessa partida, o caminho para...
Ajuda muito o rival.
Para Palmeiras é muito grande, porque o Botafogo, gente, tá numa descendência. Eu vejo o que o Botafogo tá tendo agora exatamente o que o São Paulo teve em 2020.
Com o Diniz.
Comentei isso hoje. Cara. Por outros motivos.
Faltando sete rodadas,
é.
Né?
Não foram exatamente esses os motivos. Não tem nenhuma briga lá no Botafogo. Simplesmente o time parece que virou fio mesmo.
Mas teve, hein? Eles quiseram, não queriam mais o técnico, fizeram abaixo-assinado.
Então, teve troca de técnico no momento que não poderia.
Mas esse cara tem que ir embora.
Mas assim, Sombra, Renata, no caso do São Paulo em 2020, pra mim, foi muito mais uma questão de troca de diretoria naquele momento do que exatamente o time com o Diniz. Claro, teve, time Diniz teve, mas vocês não lembram que a diretoria do São Paulo entrou exatamente... era para entrar no fim de dezembro, como rege o estatuto. Só que naquele ano, o campeonato foi esticado. Sim. E aí, quando entrou a diretoria... Essa diretoria que está aqui agora, essa gestão...
O Pássaro saiu também.
Eles demitiram o Pássaro e o Raí. Não fossem demitidos, não é isso. Não estamos falando assim, não podia demitir. Mas não naquele momento.
Eu acho que atrapalhou.
Eu também acho.
Eu tenho certeza.
Bagunçou o ambiente.
Acho que atrapalhou.
E deixou todo mundo inseguro ali, né? Não era o momento.
Então, mas assim, o Botafogo lembra muito o que aconteceu com o São Paulo. E o São Paulo não foi. O São Paulo não voltou.
Convenhamos, ele não tinha time pra ser campeão, vai.
Ah, mas do jeito que tava...
Minha boca, mas foi uma entregada, né?
Podia.
Uma entregada daquele jeito. Aquele momento era só fazer o que o Botafogo tinha que fazer agora. Ganhar uns pontinhos de times que você podia ganhar.
Administrar.
Você não precisava ganhar de todos. O Botafogo, por exemplo, perdeu do Cuiabá, gente, em casa.
Vocês acham que o Botafogo tem time pra ser... Vocês acham que é um time que você fala, não, time pra ser campeão?
Pelo primeiro tempo que jogou contra o Palmeiras.
E pelo primeiro turno inteiro.
Não. Foi o melhor primeiro turno na era pontos corridos.
Mas não teve um
melhor
ano que
campanha.
O Corinthians fez uma campanha.
Era administrar
igual.
A sombra. Era lembra? Administrar.
Cara, teve um ano que o
saiu
Corinthians
o técnico,
igual.
Dançou.
O Corinthians fez igual, não lembro que ano que foi também. Fez um primeiro turno, né? Atropelando todo mundo. Depois meio que balançou e tal. O Botafogo foi igual.
Eu vejo isso, sei lá, de uma maneira diferente. Eu vejo assim, o mais normal. É o que o Botafogo está fazendo no segundo turno e não o que ele fez no primeiro turno, mais adequado à equipe, sabe? Eu não consigo imaginar esse Botafogo. Já não achava, né? Aliás, quem é que antes do campeonato botou lá entre os quatro primeiros?
Ninguém. A gente reclamou do Rogério por primeiro conta da estreia que a gente perdeu pro Botafogo lá, lembra?
Lembra. Não, a torcida do Botafogo fez manifestação antes desse jogo pedindo a demissão do Castro.
Luiz Castro. E contra o preço dos ingressos, você lembra? Eu postei antes desse jogo, o pré-jogo que eu postei foi o seguinte: São Paulo e Botafogo começam a luta contra o rebaixamento.
A sensação era essa, né?
Porque o São Paulo, na época, tava derrapando muito com o Rogério Ceni. Vocês lembram?
Sim. Perdeu por Água Santa.
Perdeu por Água Santa nos pênaltis. É. E o Botafogo tava tendo todos esses... O Botafogo nem classificado pra semifinal do campeonato
é
do
isso
Rio.
Aí.
Foi.
É isso aí.
Mas assim, a questão, Sombra,
a questão, a pergunta
enrolou e não respondeu.
Não respondeu. Vai torcer contra?
Eu não vou torcer contra. Pra torcer contra, eu prefiro ficar assistindo o jogo da minha casa.
Mas na sua casa.
Essa é boa.
Eu vou ficar em casa.
O Bragantino jogará...
Mas assim, eu sei que é desconfortável chegar e falar, vou torcer contra. Extremamente desconfortável.
Não.
É desconfortável.
É desconfortável.
É desconfortável. É.
Até por isso eu fiz a pergunta.
Mas eu não vou. Ó, eu não pra vou ser torcer desconfortável. Contra, sim, mas eu não vou. Eu não vou torcer contra, mas pra ficar lá na Vila Belmiro só assistindo o jogo.
Mas e na sua casa? Você vai torcer contra ou vai falar assim: ah, se não ganhar, dane-se?
Tanto faz, tanto fez. Na
não,
minha
só
casa.
Você lá, sério. Quietinho.
Eu não vou ficar triste se perder. Hã? Tipo isso, vai. É. Não vou me
porque,
acabar.
Assim, isso. Se você quer saber, por exemplo, o São Paulo quando ganhou do Juventus e o Corinthians podia ser rebaixado.
Sim.
É. Cara, o grafite ele foi perseguido.
Foi.
Por isso. E o mesmo torcedor talvez que perseguiu o grafite depois, antes do jogo se perguntar se vai torcer pro Juventus ganhar, ele ia falar assim, ah não, contra o São Paulo eu não torço. Aí o grafite fez os gols, o cara quis cair matando em cima do grafite. Sim.
Por isso que eu tô te falando agora, eu não vou, eu vou ficar em casa.
É verdade.
E pra mim, qualquer resultado pra mim, tirando o empate, estaria ok. Porque o Bragantino ganhando, o São Paulo não vai sair, nem não vai subir nem descer da tabela.
Vai
o São
mudar
Paulo
muito.
Ganhando também não vai subir e descer
pode,
da tabela.
Pode passar o Fortaleza.
Não, tudo bem, mas ainda tem mais sete jogos. Seis, sete jogos.
É. Que assim,
não vai fazer tanta diferença pro São Paulo um jogo como esse, mas pro Bragantino vai.
É que aquele que é o jogo tanto faz.
É assim. Isso.
E você, Senna?
Eu vou estar lá na Vila, mas assim, eu não consigo torcer contra, E
é difícil.
É
né?
difícil torcer contra, eu não faria isso. Mas assim, se
ganhar...
perder, também é fora de casa mesmo, né? O mando é nosso, mas é fora de casa.
Acho
vai
que
perder.
Assim, é o tipo do jogo que, ganhando ou perdendo, o São Paulino não sairá triste.
É isso.
A não ser que empate.
É que torcer contra não consegue, né?
Não consigo.
Não consegue, não dá.
Ó, eu tô com o Eric.
E você, Renatinha?
Não torcerei contra, mas espero que o Bragantino ganhe.
É isso aí.
É incrível. Mas aí é muro, hein? Isso é bem muro.
Ah, é bom demais.
É raro, mas acontece.
E você,
sempre.
Sombra, Eric, se estivesse lá no, na Vila, você comemoraria gol do São Paulo contra o Bragantino e também comemoraria
o
resultado
Bragantino.
Do Bragantino?
Não, eu não comemoraria, mas é aquela coisa que você fala.
Não é estranho.
Que legal, o meu adversário se ferrou porque o rival perdeu.
Mas sabe o que eu
não
acho?
Não dá pra comemorar, mas... Mas eu não lembro em que campeonato que o São Paulo já tinha meio que terminado sua participação. E o São Paulo fez um corpo mole danado.
Contra o Fluminense.
Pro
Palmeiras não ser campeão.
E teve comemoração de São Paulino quando o Fluminense fez gol.
Se eu não me engano foi na Arena Barueri.
Teve. Arena Barueri, se eu não me engano. Teve. Teve comemoração,
lembro.
Sim.
Lembro.
Porque era contra o Corinthians também.
Todo mundo é hipócrita.
Era.
Mas todo
que
mundo
era nosso
fala.
Rival.
Todo mundo faz. Contra o São Paulo, o goleiro do Corinthians não entregou lá e não pulou num pênalti do Flamengo.
Isso.
Pro São Paulo não ser campeão. Todo mundo faz. Agora, assim, o São Paulo é tão filha da mãe... que o São Paulo teve tantas oportunidades para ganhar e não ganhou. E amanhã ele vai meter uns 4-0 no Bragantino, quer ver?
E não vai valer porque não é fora de casa, porque o mando é do São Paulo.
Exato. Tem gente aí
não vai valer. Esse jogo Vitória não vale.
Tem que vencer a primeira fora de casa. Tem que vencer o Santos na Vila no final de semana.
Também.
Aí vale.
Mas eu acho que vai ganhar.
Agora, a gente tem um desfalque já certo. Não sei se quem está assistindo já sabe, o Nestor teve um problema ligamento medial, colateral.
Menisco,
joelho.
Né? Também.
É uma lesão que leva 4 a 6 meses. Bom, daqui a pouco a gente fala até dessa questão. Mas o fato é que o Nestor, que é um titular, amanhã não joga. Então, para vocês, quem deveria ser o jogador a atuar por aquela faixa de campo, que é aquele meia pela esquerda?
Eu acho...
Postei no blog, Michel Araújo.
Tem entrado bastante, tem conquistado um espaço legal e merece a posição. Eu acho também sobre o Luciano, não sei, a gente deve falar também, colocaria o Luciano sem Caleri, sem Lucas, por todas as questões, também
daqui
começaria
a pouco
com
eu
o Luciano.
Vou fazer uma questão complexa para vocês também aí, um
boa.
Debate para
legal.
Manda.
Daqui a pouco tem um negócio aí, uma coisa que eu tô vendo pro ano que vem, acho que vai dar problema, mas vamos lá.
A diferença entre o Nestor e o Michel Araújo, ambos conseguem jogar pelo lado esquerdo, jogam aberto. O Nestor é bem mais técnico. O Michel, ele carrega um pouco mais a bola, ele é um pouco mais aguerrido.
Você acha o Nestor mais técnico?
Eu acho o Nestor mais técnico. Mais técnico é um jogador de pegar e dar tapa na bola rápido. O Michel não, carrega mais a bola.
Trabalha mais, né, a bola.
Eu acho o Michel mais habilidoso.
Você acha mais habilidoso?
Ele é habilidoso. Ele é bem habilidoso.
Ele é mais driblador, né?
Mais driblador.
É que o Nestor é mais de passes, né?
Mas gosta de fazer pênalti também, né? Eu te
contei.
Meio estabanado, às vezes.
Um internauta, um seguidor meu lá do blog, ele me questionou o seguinte, o Nestor ele joga melhor, segundo esse internauta, com o Caio Paulista. Quando o Michel Araújo entra, geralmente é com o Wellington fazendo a dobra. Não sei se vocês já viram isso também. O Wellington casa mais, vamos dizer assim.
O Wellington fica mais, né?
É, com o Michel do que com o Nestor.
É, o Caio combina melhor com o Nestor, porque o Nestor fica mais.
Porque o Nestor ele não é muito linha de fundo, isso. E o Wellington é mais.
Isso. E inverte quando...
Vocês podem ver, o jogo do Caio com o Nestor contra o Flamengo lá foi espetacular.
Foi bom.
Na final, lá no Rio Maracanã. De Janeiro.
Muito bom.
Foi espetacular. Os dois revezando a subida, o Nestor ficava mais, o Caio ia e cortava pra dentro... Aí o Nestor abria, tanto é que fez o cruzamento pro gol do Caleri.
Então vamos escalar? Vamos ver se a gente faz uma escalação aqui. Acho que a defesa a gente já sabe qual que é, né?
Põe
vamos
o Pato lá. No gol, né? Bota o Bragantino.
Não tem que testar o Pato? Alencar. Podia testar o Pato no gol.
É isso aí. Vamos trazer Alencar de volta pra da história para o presente.
Grande Alencar.
Alencar no gol quarta-feira, hein?
Putz. Bom, defesa não tem o que, então, que mexer.
É Rafinha, Arboleda,
Beraldo
e o Caio.
Titulares.
O Caio.
Pablo Maia.
E Alisson.
Alisson. Né? Deve ser o Rato.
O Rames.
E o Michel.
Sim. E na frente, aí você tem... Acho que eles vão dar oportunidade novamente pro Erisson. Eu acho que precisa ter oportunidade.
Ou o David,
né? E aí, a gente voltando um pouquinho no jogo contra o Cruzeiro, o Ellison e o David tropeçaram na bola várias vezes. E o Luciano, que segundo o Dorival Júnior, disputa a posição com o Rames, entrou, adiantou e fez o gol. É um jogador que faz gol, gente.
Faz.
Porque no jogo São Paulo e Cruzeiro... Tudo bem que o São Paulo foi um pouco melhor no primeiro tempo e depois foi muito pior no segundo, mas os dois times não faziam gol, era um jogo horroroso. Os dois times não conseguiam acertar a bola. O Luciano é um desses caras que, dos poucos, tirando o Caleri, tirando o Lucas, que vai lá e faz o gol.
Sabe fazer.
Ele tem a parte temperamental que eu acho complicada, às vezes atrapalha, mas o Luciano, desculpa, é um cara extremamente decisivo.
Sim.
Ele já foi muito decisivo.
Então ele ficaria de fora?
Olha, eu não sou nem um pouco fã do Luciano, mas eu tenho que reconhecer que os números dele são bons. Ele volta e meia, ele entra e faz os seus gols. Repito, não sou fã do Luciano, tenho algumas colocações contra, mas números são números. E ele é um jogador que foi importante em vários momentos dessa recente história do São Paulo.
Sim. Decisivo em alguns jogos.
O artilheiro do Brasileirão de 2020 não foi de graça. Né? Ele foi o artilheiro da competição. Ele sabe fazer gol. Ele, em algumas vezes, ele se posicionou em não querer jogar ali. Aí também, em alguns momentos, ele não queria jogar na meia, né? Então fica aquela coisa meio onde você quer jogar.
Mas eu acho que com o Dorival ele aceitou o banco, ele deu uma sossegada. Sim, ele hoje é um cara que joga pelo grupo, ele é respeito coletivo, eu acho que isso ele evoluiu. Era um pouco chiliquento em algumas situações, então, algumas até em relação à disciplina, que atrapalhou o São Paulo, mas assim, gente, quer queira, quer não, goste ou não, o Luciano é um cara decisivo, na minha opinião.
Renata, como você interpretou o fato dele sair de campo? Foi uma comemoração meio estranha, ele mais apontando pro Alisson, e ele sair de campo sem querer dar entrevista. Ele foi escolhido pelo canal de televisão para dar entrevista. Não quis dar entrevista. Na semana que antecedeu o jogo, muitas informações. Vem proposta da Arábia. Sim. E que o São Paulo toparia vendê-lo. Estaria ele chateado porque o São Paulo hipoteticamente estaria tendendo a vendê-lo? Uma vez que o Dorival vê ele como meia, na mesma posição do Lucas e do Rames, e talvez veja isso como um problema. Entende o que eu tô dizendo?
Tem total relação. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente nunca vai saber, mas faz sentido, né, tudo isso. Mesmo porque o Luciano é um cara declarado que ele quer jogar no São Paulo. Ele gosta de jogar no São Paulo, tanto é que o torcedor gosta do Luciano. Ele chama a torcida, né, muitas vezes. E eu não sei, isso a gente só vai saber se ele disser. Mas eu acho que pode ser sim.
Mas aí também pode ter, sabe o quê? Lembra que rolou um papo de uma proposta para ele na reta final da Copa do Brasil e tal? E aí ele não topou, porque ele queria ser campeão.
Lógico.
Beleza. E aí também pode ser que tenha empresário, né, ou staff, né, do jogador meio que falando, cara, é a tua única, a última chance de você fazer uma grana indo pra lá. Cara, se vier um contrato agora, você já, o seu dever no São Paulo tá cumprido.
O empresário ficou chateado.
Então, ainda teve isso.
Que o Luciano não quis ir.
Aí numa dessa, tipo, cara, teu dever no São Paulo tá cumprido, você já tá na galeria de títulos e tal, topa uma proposta, você faz seu pé de meia pro resto da vida. De repente, pode estar rolando isso aí também, e ele pode ter saído assim do jogo e tá naquele clima de despedida também. Não sei.
Ah, então, não vejo como despedida, mesmo porque eu vejo como alguma insatisfação por algo.
Também.
Pode ser.
É, a minha opinião é o seguinte, independente de insatisfação, de despedida, de frustração, se você é chamado para dar uma entrevista, você tem que dar. Eu acho que você tem que dar. Você não pode dar essa margem, entendeu? Não vou dar entrevista depois do jogo. Porque você dá margem para muita especulação e a gente fica discutindo uma coisa que ele poderia facilmente resolver, sabe, na entrevista. E não é só o Luciano, é qualquer jogador. Acho que qualquer jogador tem que ser orientado pelos clubes. Se ele for o nome da partida, ele tem que ir lá falar. Sim. Não tem muito... Sabe, muita margem que eles dão pra gente falar.
Isso é uma parte que eu não gosto do Luciano.
Ele é polêmico.
Ele é meio mimimi.
Uhum. Tem essa também. É. Eu acho assim, vai dar entrevista e pronto. É. Como qualquer outro.
Deixa eu só fazer uma justiça aqui. O Renato Francescato lembrou bem. O autor da foto é o Miguel Schincariol. Então, só para dar os créditos
que,
aí.
Inclusive, trabalhou no São Paulo, né?
Ele
acho que
faz
trabalha
muitos
no São
jogos
Paulo.
Ainda do São Paulo. Não sei se ele é ligado ao clube, mas ele sempre está nos jogos lá.
Teve um problema recente, né? Mas depois... Espero que esteja tudo bem com você, Miguel. Isso. Bacana.
Aí. Merecido prêmio pela foto aí, né?
Muito bem. Então, essa questão do Luciano aí é uma coisa realmente complexa, cara. Essa é uma questão complexa.
E assim, depois de ter entrado, feito gol... ter saído chateado, eu acho que a possibilidade dele começar jogando é grande. Até porque o Dorival agora pode fazer isso. Não é mesmo? Porque ele precisa. Tem desfalques aí muito importantes.
Entre as opções que tem para ataque, Erisson, David e Luciano, o Luciano é a melhor.
Eu também
acho. Pra jogar ali de 9.
Mas é que nenhum técnico vê ele como 9.
Exato. Esse é o grande problema.
Não, eu sei. E ele muitas vezes até falou que ele prefere se movimentar mais.
Ele
e tal,
mesmo não se vê como 9.
Mas assim, na necessidade... Pô, o Erisson tá perfeito.
Ele faz gol. Os 9 não fazem gol.
Exato.
O Luciano faz.
Ele é um cara que às vezes ele chega fazendo gol, mas ele não é um cara pra ser o 9, né?
O problema
não é
que assim...
Não é um cara de área.
Quando o Rames joga, eles ocupam às vezes o mesmo lugar, não do Luciano ser meia, mas como o Luciano volta muito,
eles trombam,
né? E o Lucas também quando vem de trás ali.
Mas esse jogo contra o Red Bull Bragantino... É um jogo de uma equipe que tem posse de bola contra outra que também gosta de posse de bola. Então, eu acho que se o Luciano ficar na frente dos meias nesse jogo, ele vai ter um melhor aproveitamento do que o Erisson e o David. Acho que é só uma questão de compreensão de tática. Porque não precisa voltar tanto.
É, necessidade daquele momento. Precisa ganhar do Bragantino. Pô, não tem, os dois caras não estão indo bem. Luciano, ó, preciso de você ali, cara, e aí?
Então, você tá vendo que às vezes o que acontece, aí é que vamos entrar numa outra história. Pessoal, vai deixando o like, vai mandando perguntas, daqui a pouco a gente vai responder, tá bom? Então, vamos mandando, vai, manda
Renato,
like.
Você tá muito bravo, cara. Tudo caixa alta aí, você escreve pra gente.
Quando o cara
que a gente fez pra você, Renato?
É caixa alta, é porque tá bravo?
Tá bravo.
Tá gritando.
Tá certo.
Essa pergunta é boa também.
Olha, o Cláudio Filho. Lê aí, Rê.
Pergunta para o pessoal do Semana Tricolor. São Paulo joga pior quando o Rames joga, devido à diminuição da intensidade? Eu não sei se joga pior, mas o Rames está lento ainda.
E é uma questão também de adaptar o time.
Ele tem dificuldade de
locomoção. O Fernando Camargo, né, nosso amigo,
sim,
jornalista,
vem falar já.
Narrador, etc. Ele falou uma coisa muito legal do Rames, que o Rames é um bom general que tem à sua volta soldados rasos. Isso foi o que ele falou sobre o Rames.
Mas vocês não acham que ele tem que chamar mais a responsabilidade, talvez? Aparecer mais em momentos, sim,
vocês viram o momento do Rames?
Ele teve dois lances assim contra o Cruzeiro.
O Cruzeiro foram ótimos.
Dá uma sumida.
Ele dá uma sumida.
Não é?
Mas o Rames, guardadas as proporções, guardadas as proporções, de novo, guardadas as proporções.
Talvez ele esteja tímido ainda.
É, mas ele tá me lembrando muito assim, o Ganso no Fluminense. O Ganso não tem essa velocidade, essa mobilidade, ele faz a bola correr, ele tenta fazer os lançamentos. O Rames tem mais qualidade para isso, mas o Rames está sem tanto ritmo ainda. E eu ainda vejo o Rames, às vezes, não sendo utilizado na mesma função que ele já jogou na seleção da Colômbia.
Um pouco mais adiantado.
É, ele fica mais perto da área um pouco, talvez.
Tanto que faz gol, né?
É.
Agora, eu acho que o Diniz armou também o Fluminense, um esquema para o Ganso... Exato. Conseguir dar o melhor dele, porque, gente, muita Ganso, gente nunca não acreditava mais no Ganso.
E o Ganso, exato, participa muito do jogo.
Muito, sim, impressionante.
E aí esse time não tá armado pro Rames, por exemplo.
Sim.
Então, né? Aí é que eu ia fazer uma pergunta para vocês.
Essa é a pergunta que você ia fazer?
Vamos lá. Meu Deus.
Primeiro, vocês acham que no ano que vem realmente o Dorival vai escalar Rames e Lucas junto? Essa é a primeira questão. E a segunda é, vocês acham que o São Paulo tem como jogar com Rames e Lucas junto, dentro desse conceito de marcação, de briga, onde todo mundo é quem tem que marcar, quem vai correr atrás de lateral? O Lucas? O Rames?
Então,
pensem bem.
Eu, assim, acho que eles só não jogam juntos se eles passarem a jogar juntos, tiverem uma sequência e não dá certo. Porque os dois vieram para ser titulares absolutos. Pela grana, pelo peso, pela história no futebol. São jogadores de muita qualidade.
É que eu tô vendo, eu não sei, posso ter errado, gente. Eu tô vendo problema pela frente no sentido... Todo mundo quer ver Rames e Lucas jogando. Tá certo? Todo mundo quer que eles joguem juntos. Mas eu tô vendo problema quando o São Paulo não tem a bola. A gente, como torcedor, é natural que a gente... A gente sempre pensa no time tendo a bola e o que, que ele tem que fazer para chegar no gol do adversário. Vamos analisar o São Paulo sem a bola? O Lucas é um cara que nitidamente é muito ruim de marcação. Ele nem sabe marcar. Ele não sabe.
Não é a dele.
O Lucas, assim, já chega 15 do segundo tempo, tá esbaforido. Você imagina ele tendo que ter... Vamos imaginar que é Lucas na posição do rato, ok, pessoal? O Rames no meio, o Caleri centroavante e o Michel Araújo.
Ou o Nestor no lado esquerdo.
Ou o Nestor. Ok. O Nestor volta pra marcar e ajuda. Vocês acham que o Lucas vai ficar fazendo aquele corredor
pra
voltar?
O Rato volta também.
O Rato volta.
Mas aí ele saiu pro Lucas entrar nessa hipotética...
Só que o Rato não tá aí. Quem tá aí é o Lucas. Então vamos tentar entender esse São Paulo sem a bola. Ó, o adversário tem a bola... Precisa marcar a saída, acompanhar laterais. Pensa com a cabeça de um Dorival, de hoje do futebol moderno, uma cabeça de um Abel, o Abel.
Então, eu
acho... Vocês acham que o Dorival vai realmente escalar ambos nesse formato?
Ele tem que mexer muito no esquema tático para acomodar os dois. Na minha humilde visão, ele teria que ter dois volantes muito pegadores ali, cães de guarda, tipo, vai, um Luan no auge do seu melhor momento e...
Porque o auge dele já dá minha boca, desculpa.
Então, aí que tá.
Eu sou, desculpa, o pessoal ama o Luan, eu acho minha boca.
Mas... Não, entendi, mas eu digo assim, um primeiro volante cão de guarda na frente da zaga, um Pablo Maia no seu ápice, que marca e sai pro jogo, que sabe tocar a bola, pra você ter dois meias que não marcam, que é o Rames e o Lucas... E um Caleri lá na frente que vai também se matar de ir voltar ali até um certo ponto, né? E aquilo não...
E tem que ter um segundo atacante que faz serviço sujo.
E volte. Então,
eu acho assim, tudo vai depender da pré-temporada e de outros jogadores que vão chegar. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente estava conversando com o Renan aqui na segunda passada, e o Renan acredita muito em pré-temporada. Ele fala que não dá para você avaliar um jogador como o Rames vindo do modo como ele veio para o Brasil. Então, isso é um ponto. O outro ponto é justamente os reforços que devem vir para o São Paulo. Por isso que eu estou achando, a gente ainda vai falar sobre o Luiz Gustavo, mas o Luiz Gustavo é um jogador que vai fazer o serviço sujo numa hipotética, num hipotético time do São Paulo.
Vocês acham que ele vai ter condição física? Quantos jogos ele fez na última temporada?
E quem sai? Ele vem para ser titular?
Ah, se ele vier, vai ser para ser titular, principalmente para Libertadores.
E nos últimos jogos dele na Arábia, ele não era primeiro volante. Ele era segundo volante. Tanto que ele fez gols. Fez 6 gols em 32 jogos.
Não, assim, eu tô. De um lado, eu tenho esse pensamento em relação ao Luiz Gustavo, mas a pior coisa que é esse anúncio que ainda não foi consumado, mas tá rolando essa negociação.
Parabéns
forte.
Parabéns ao Gabriel Sá, que deu o furo em
exatamente.
Primeira mão. Lá ele.
Gabriel Sá, que adora dar
o cara
dar
não
um
foi
furo,
até o Morumbi à toa, né, gente? É só anunciar.
Exato. Então, não é. O caso não é só com o jogador. É, tem família aí no meio.
Só um dado pra gente comparar. Esse ano, o Pablo Maia já fez 51 jogos. Pode vir fazer mais uns 5 jogos, pelo menos.
E olha que ele se machucou.
Indo pra 56. O Luiz Gustavo fez?
32, se eu não me engano.
32. Ou seja, com 36 anos, não é um jogador pra você contar a todo momento.
Em todos os jogos, Sim, sim.
Eu quero acreditar que se vier essa contratação, seja uma substituição pro Mendes. Que eventualmente isso. Pode sair.
É isso não que eu ia
pra,
falar.
É, não pra repor.
Mas eu
o Pablo
tô achando,
Maia.
Eu tô achando.
Se o Pablo
que,
Maia ficar.
Que, e se o Pablo ficar.
Que pode ser que o Pablo Maia saia. Então eles já estão se precipitando
também
aí.
Acho.
Então, mas essa não pode ser a reposição do Pablo Maia, na
então,
minha visão.
Mas aí é que tá. Eu acho que ela não é uma reposição ao Pablo Maia, porque eu acho bem difícil você encontrar um substituto.
O Palmeiras com dinheiro não achou.
Não achou.
Não achou.
Não
com
é
dinheiro,
fácil.
Não achou. A não ser que você vai fazer aquelas buscas, assim, né? Pelos corredores, pelos lugares aí da Colômbia, onde o Red Bull acha jogador.
Mas tem um problema,
né?
Tem um problema, Sombra. É óbvio que você pode contratar, mas tem que evitar ao máximo contratar jogador estrangeiro, porque alguns jogadores não vão poder ficar nem no banco.
Você citou alguns dos dias atrás um nome que, por exemplo, é só para citar como uma referência. Sim. O Zé
Wellington, do Fortaleza, que inclusive vai se tornar mais viável os jogadores do Fortaleza, porque o Fortaleza não vai para Libertadores. A chance do Fortaleza é muito pequena. E eles vão ter que readaptar a folha de orçamento. Se eles são realmente um clube modelo, eles vão ter que diminuir a folha.
Então, e aí, por exemplo, se não estou dizendo que é esse jogador, mas digamos que o São Paulo encontre aí da Série B, ou encontre aí de um dos que vai cair, ou do Fortaleza, um volante. E traga ali para uma eventual saída do Pablo Maia. Aí você tem lá o Luan, que não dá para contar, porque ele não tem jogado. Você tem o Mendes, que provavelmente vai pedir para sair, que ele quer recuperar espaço na seleção. Um Pablo Maia eventualmente negociado. Aí você vai ter o Luiz Gustavo, essa nova figura que vai chegar, e o Luan.
Você não tá achando estranho, não? Família quer saber se vai voltar ou não vai. Pô, família quer saber se vai... Você não tá cheirando, vamos dar um tempo para ver se não pinta mais nenhuma oferta lá de fora... E aí, mais uma pergunta. Eu quero deixar vocês numa situação totalmente desconfortável. Porque eu faço essas mesmas perguntas para mim mesmo.
É o programa da Bujanra na cultura, lá, o Provocações.
Mas você acha Provocações. Você acha, Sombra, que vai ter espaço em algum outro mercado fora o que ele já tá?
Putz,
do Oriente Médio?
Tinha um papo do São Paulo ter uma concorrência com, não sei se era o Galo, alguém.
Com o Galo.
Né?
Então, será que não está esperando alguma concorrência? Pode ser. Grêmio, Internacional. Será que não é jogo? Se a família quer voltar para o Brasil ou não, pô, em 72 horas isso se define, não é possível.
Sim. E o Renan falou aqui na semana passada, cara, eu preparei minha família para ir onde eu fosse jogar, porque a carreira de jogador é essa.
Lógico.
Se eu tiver que ir para Blumenau, putz, a família tem que ir junto.
Então, o Lucas não está renovado.
Não.
Renata, o Lucas não está renovado. Há duas vertentes. Uma que fala que ele vai esperar ver se tem alguma coisa vindo da Arábia, que seria muito dinheiro. Belmonte falou isso.
Isso.
Segunda vertente que diz, ele quer saber qual vai ser o time do São Paulo, porque ele não quer jogar num time fraco.
Inclusive, sobre o Luiz Gustavo, ele foi um dos caras que elogiou publicamente o jogador, né? Diz que seria uma excelente contratação. Então, acho que isso já entra no projeto dele, que ele... Que
já responde um pouquinho a pergunta do Sombra. Exato. Quem que vai marcar nesse time? Se o cara que não marca gosta do Luiz Gustavo, é porque o Luiz Gustavo vai marcar por ele também.
Agora, eu queria entender até quando o Lucas vai definir essa situação. Porque o São Paulo tem um projeto com o Lucas e sem o Lucas. Eu acho
Mas
que...
tem um projeto, senhor
Não,
Lucas?
Tem um projeto. Vai ter que definir um
e
projeto.
E essa questão, qual é o prazo que o São Paulo vai dar para o Lucas se definir se vai ou não vai? Se fica ou não fica? Isso é muito importante. Isso não pode entrar lá 24 de dezembro e o torcedor dando atualizar aqui no Twitter, no X, etc., para saber se o presente de Natal é a renovação do Lucas. Não pode.
Exatamente.
Isso não pode acontecer. Eu perguntei para uma pessoa de dentro de São Paulo, muito bem informada, falou assim, ó, por enquanto estamos no tempo dele. Mas qual vai ser o tempo do Lucas?
Ele volta a jogar ainda no Campeonato Brasileiro?
Deve voltar. Volta, os últimos três jogos,
ele
eu acredito.
Voltou a fazer atividades físicas já. Começou a voltar já para os treinos.
Que e aí, que
já
tempo não você, Daniel Belmonte, daria para Lucas se decidir?
Vai falar com a língua
até presa. O final, até o final da... até o final da temporada, do último jogo do campeonato.
Ponto, né?
É, começo de dezembro.
E ponto, né?
É. Começo de dezembro, para mim, é o...
É que o São Paulo deve estar todo cheio de cuidados para colocar isso para ele, né?
Sim, sim.
É que nem aquela menina que você quer chamar para sair, mas aí você sabe que você não é a primeira opção dela, né? Aí você fala, puta, eu não posso apertar muito que vai espanar. Se eu encher muito o saco, ela vai procurar outra. Então eu vou de vez em quando.
Melhor ser a segunda opção paciente.
É, tipo, oi, sumida. Tudo bem?
Você já fez isso, Renata? De deixar alguém no banco lá e falar assim, puta, não... vai com esse cara mesmo.
Ai, eu tô assim, há tanto tempo, né? Já há 12 anos com meu marido. Eu preciso...
Tá desatualizada.
É, eu tô desatualizadíssima, total.
É,
ah,
não,
provavelmente
mas,
ó... sim, né?
É. Então, mas tem essa história do Lucas também querer ver qual é o projeto do São Paulo pro ano que vem.
Projeto que... não é dinheiro, né?
Não, dinheiro projeto é... de jogadores.
Projeto
qual é
de
o elenco
time, né?
Que o São Paulo vai ter pro ano que vem.
Comemos, ele mesmo sabe que ganhamos a Copa do Brasil, não sei como. E que para Libertadores não dá pé o que tem.
É. Aliás,
tá não, ele não
menos, só, né, só uma coisa. Ah, só uma coisa. Negou.
Sombra,
senão ele não ia pensar nisso.
A Libertadores é uma Copa do Brasil com o Boca e o River.
Calma.
Como diria o Rafinha. Calma.
Tá tudo em dia? Tá tudo em dia em relação a direito de imagem, a salário no
então,
São Paulo?
Esse é um ponto.
Então.
Importante, inclusive.
Eu já ouvi um zum aí que os direitos de imagem...
Não, ainda não
é bem assim. Estão pagos.
Não, o Belmonte declarou que estava tudo quitado.
Que ia quitar. Quando ele então, falou na Copa do Brasil, que iam quitar. Não então, sei se já quitou.
Direitos de imagem, 3 meses.
Mas eu acho assim, o que vocês acham que está precisando?
Porque para o Lucas isso importa.
Muito.
O São Paulo está precisando de um cara para o meio campo marcador. Isso o São Paulo está precisando.
Um segundo
com
atacante.
Ou sem Pablo Maia. Com o sem Pablo Maia, tá precisando.
Um segundo atacante.
Isso, um segundo
mas
atacante.
É que tá, a gente fala em segundo atacante, São Paulo não joga com o segundo atacante, né?
Então, mas é porque o São Paulo se encontrou no 4-2-3-1 na formação da Copa do Brasil.
Isso.
Mas pro ano que vem...
Vocês acham que o Dorival vai mudar o sistema?
Eu acho que o São Paulo, o Dorival tá querendo mais opções para poder mudar no meio do jogo.
Depende de quem ele tiver, depende do material humano. Aí ele vai saber, né?
Nós não temos.
Porque tá chegando o Eric também, que é um ponta.
O Eric vai jogar no lado ali, o setor do rato.
Isso, mas é um jogador, por exemplo, de
ponta, de
sim, pra... mas é reserva.
Então, isso que eu ia falar.
É um jogador que vai entrar como
eu quero
titular.
Saber os 11 titulares.
Então, eu acho que...
Lógico que as peças de reposição são importantes, mas eu acho que ainda está muito indefinido se o Pablo fica, se o Pablo vai, se o Lucas fica, se o Lucas vai. Assim, acho que são situações que precisam de uma resposta.
Sim.
Porque precisa. É importante.
Mas num achismo, num chute total, eu acho que as saídas vão ser poucas, eu acho. Acho que talvez o Pablo Maia tenha proposta. Infelizmente teve a lesão do Nestor.
Titular.
Aliás, cara, joelho vai pra cirurgia, no São Paulo. Eu nunca vi.
E meio que assim, abre do jeito ruim, né? Mas abre ali a possibilidade do Galoppo voltar e brigar por uma posição ali, né?
Tem
que
o Galoppo também.
Disso, né?
Nossa. Isso.
A gente tava falando de onde é que o Galoppo joga, né? Talvez
já tá treinando com bola, inclusive.
Mas eu acho assim, vão
Vamos
ser
forçar
poucas...
ele pelo lado, né?
Porque
vão forçar ele pelo lado.
Um meia mais ali pro lado.
Ou vão forçar ele pelo lado, ou vão tentar fazer uma experiência como segundo volante. Porque ele nunca jogou pelo lado.
Mas ele era mais segundo volante do que jogar na ponta. Né? Isso definitivamente. No Banfield era um 8, né? Agora que eu penso assim, saídas vão ser muito pontuais, eu acho. Não acho que o Beraldo saia agora. Acho que numa próxima janela e tal. Agora, tem que ter uma variação tática nesse time. Porque
exato.
A gente tá jogando muito do mesmo jeito, tá manjado. O São Paulo, ele é superado facilmente é, no sentido que eu falo assim, é um time nota 6, 7, com Lucas e Rames, talvez, 6,5, que quando ele joga no 110% dele, ele bate de frente, ele ganha do Palmeiras, ele pode ganhar do Flamengo e tal, e já mostrou isso. Mas você não consegue jogar sempre no 110%. Uma porque você vai desgastar e vai machucar todo mundo, e outra porque psicologicamente você não consegue ficar 110% o ano inteiro. E nas noites que a gente não tiver no 110%, como é que esse time muda um jogo?
Com que tá? Por enquanto não tem material. Então. Precisa ter material. E aí que eu acho que o São Paulo tem que contratar esse pegador, porque você reforça um pouco esse meio campo, e os tais jogadores velozes que possam jogar pelas pontas.
Falta lateral direito também.
Também, lateral também. Direito também tem que
Igor
ter.
Igor Vinícius, né? Volta, não
se
volta.
Se sair o Wellington,
volta?
Tem que ter lateral esquerdo também.
Já ouvi umas coisas tão bizarras.
É. Mas, por exemplo, tem dois jogadores que eu vi, assim, não é nenhuma informação, mas já entraram de novo na pauta das redes sociais. Um é o tal do Pedro Henrique, né, do Internacional.
Que o Mano também quer pro Corinthians.
Então, que é um jogador que é rápido, atua pelas pontas, e é um jogador que eu acho interessante para esse São Paulo. É um jogador que pode ajudar na variação tática do time. O outro, que eu acho que é até um absurdo, né, mas é o Bruno Henrique. O Bruno Rodrigues. Do Cruzeiro.
Vocês acham mesmo?
Não, mas ele voltou à pauta. Pode ver. Pode entrar nas redes sociais aí que você vai ver.
Será
que tem
o cúmulo
tem
da incompetência.
Pra mim é também. Porque o jogador tava no São Paulo. O jogador foi emprestado porque o Crespo não queria que ele jogasse. Não gostava do futebol ou não encaixava no esquema dele. O jogador foi embora, agora voltou e o São Paulo vai comprar ele de novo?
O Cruzeiro é um dos piores ataques do campeonato,
sim.
Não é?
Mas assim, ele não faz um campeonato brasileiro mal. É uma das únicas coisas talvez que se salve no Cruzeiro hoje. Que também não é, essas coisas.
Pode cair, hein? Tá muito...
Mas o Cruzeiro deu um passo enorme pra poder cair. Nesse momento é o 17º.
Tá na zona lá junto com o Marcão.
Aliás, tem que ver a classificação agora... depois dessa vitória do Vasco. Depois dessa vitória, o corintiano tá bravo também. O meu lá em casa deve estar.
Dependendo do jogo do Santos agora, ferrou tudo. Mas assim, eu acho o seguinte: o Bruno Rodrigues, talvez, se fosse uma oportunidade de mercado, tipo, Cruzeiro caiu, tá vindo barato e tal. Pra
tipo o Eric.
Pra ser o contraponto do Eric. O Eric de um lado e o Bruno do outro. Mas, o que eu fiquei mais preocupado é que eu até falei do Bruno Rodrigues em alguns programas aqui, é da parte do extra-campo. Que foi justamente o que fez o Crespo não querer contar com ele. E já falaram que era um cara mais difícil de gestão.
Quem?
O Bruno Rodrigues.
Problema, já ouvi então, isso aí, problema.
Aí
jogador
não vale
problema. Tem mais jogador
vale
problema lá dentro.
Aí não vale a pena trazer.
Bom, tá 0-0 o Santos e Cuiabá.
Porque jogadores como Ferreirinha não vem, gente.
Não, isso não vem.
E outra, por que o Ferreirinha nunca é titular?
É isso que eu ia falar, tá um hype tão grande no Ferreirinha aí.
Qual que é o problema dele?
É.
Ele é bom? Por que nunca é titular? Tem problema aí, eu acho que é jogador problema. Pra contratar Ferreirinha, bom, ó, vem de graça, emprestado, isso.
Posso
citar
um
nome?
Desses deveria vir.
Vocês vão falar, você tá louca, não viaja, pelo amor de Deus. É que dos últimos 4 jogos do Bragantino, ele marcou 3 gols.
Elinho.
O Elinho.
Tá. Ia ser o caso do Bruno, né, de voltar, né? Ou que o Palmeiras fez com o Arthur.
É que o Elinho não é necessariamente um velocista. Ele não é. Ele é um jogador habilidoso que joga nas laterais do campo.
E que corta pro meio.
Isso.
E que bate pro gol, como ele fez. A característica dele, golaço. Esse tipo de chute.
O gol dele ontem foi igual da estreia, né? Lembra? Contra o Flamengo no São Paulo.
Lembro.
Eu, sinceramente, não vejo muita diferença do Elinho e do Nestor, tá?
Ô, louco!
Nestor, não, desculpa, o rato.
Falaram aqui de um nome que esses últimos dias nas redes sociais o pessoal fala muito, que é o Canóbio, do Atlético Paranaense. O Eduardo Contador.
Pra mim é um ótimo jogador.
Gosto
mas também
bastante
não,
também.
Não vai sair do Atlético Paranaense que vai jogar Libertadores.
São Paulo precisa.
Traz o Ener Valencia, então.
O Canóbio. Né? Precisa achar primeiro esse tá tipo assim. De jogador.
Sim.
Né, os canóbios que tem pelo mercado. Né?
Precisa achar.
Vamos falar agora de São Paulo Mania.
Já vamos voltar com esse debate aqui.
Vamos ler também as perguntas do pessoal. São Paulo Mania, galera. A loja oficial de todo São Paulino na internet. SãoPauloMania.com.br. E quem vai contar aí todas as qualidades e tudo que você pode aproveitar na São Paulo Mania é Daniel Perrone Mania.
E enquanto eu falo sobre a São Paulo Mania, o nosso amigo Pedrinho e o nosso amigo Gustavo vão botar aí o nosso site, né? O nosso vídeo, que você pode comprar os produtos da São Paulo Mania, tanto no seu celular como no seu notebook, com 10% de desconto. E o cupom Semana Tricolor é um cupom exclusivo, Sombra. É um cupom que nenhum outro programa, nenhum outro canal de YouTube tem, nenhum outro perfil de Instagram tem.
Ninguém tem.
Só nós temos esse cupom Semana Tricolor, que te dá o direito de ter 10% de desconto em toda a loja. E nos produtos entregues pela São Paulo Mania, que são muitos, né? A camisa oficial de São Paulo é uma delas. Você ainda recebe com frete grátis para todo o Brasil. Então você não precisa estar em São Paulo necessariamente para ter um produto original, oficial do São Paulo e com desconto. Desconto Semana Tricolor, coloca no fim da tua compra e você vai ter ainda frete grátis para todo o Brasil. Sombra!
Boa, legal. Vamos ler perguntas do povo? Povo tricolor.
Cadê as perguntas, meus amigos?
Cadê o like, gente? Mandem, manda o like.
Like e pergunta.
Superchat também, que curte é bom. Lá, podem por mandar, favor. Galera. Podem
lá
mandar.
Lá no rodapé. O Terezo com superchat.
Aí, ó, R$5.
Ó, o Terezo. Meu grande amigo Terezo.
Luciano é o retrato de uma geração mimada? Ah, vi a final contra o Flamengo do lado da Renatinha no turno 2, Curva Norte.
Você não lembra do Terezo, Renatinha?
Gente.
Pô, ela não lembra nem onde ela
tava. Ela não sabia nem onde ela tava, Terezo.
Muita emoção.
O Terezo, na hora que você olha o Terezo do teu lado, você parece que você tá vendo um cara da Idade Média.
Mas essa foto, Vikings. Mas espera, essa foto também não tá legal. Assim, tá com uma sombra, não dá
ele
pra ver.
Ele tá
direito.
Meio parecendo o Lucas Lima, né, meu?
É, não,
o marido, tá muito marido da Sandy.
Terezo, mas... depois manda uma foto que joga de perfil. É. Aquele perfil viking seu.
Agora, com certeza, eu não sabia, eu não fazia ideia que eu tava no túnel 2 da Curva Norte. Isso você pode
ver. Nem Curva Norte você sabia que você tava, né?
O Esquenta no Rio começou 9 da manhã, nem lembrava onde tá.
E vocês acham mesmo que o Luciano é um retrato de uma geração mimada?
Não. Eu acho um pouco exagerado. Eu acho que tem jogadores muito mais mimados que ele e que não atuam no Brasil, vai, melhor dizendo.
Você viu, Sombra, que o Renan, o volante Renan, um jogador que o Renan queria jogar contra era o Luciano.
Contra?
Falou aqui,
que é fácil de expulsar?
Que ele queria provocar, acho que cairia na pilha.
É porque o Luciano provoca, né?
Imagina uma Libertadores. Nossa. Como que seria? Como será? Se ele
ficar, bom, vamos dizer, né? Que o Luciano, ele tem todo o jeito assim de jogador que para deixar na mão, né?
Que mas cai mesmo pilha, assim, né? Com o pacote Luciano, eu ainda manteria ele por
eu também.
Na Libertadores.
Eu
claro,
também.
É importante, mas tem que ter um trabalho ali.
E contra, né? Time argentino, por exemplo, é um cara que pode.
Ó, o Lucas Cavalcante, se ganhar na Vila, conta como jogo fora de casa? Não!
Não, porque eu mando de São Paulo. No final de semana contra o Santos, conta.
Aliás, rapidinho, hein? Muita gente reclamando da compra de ingresso pro jogo da Vila, porque a carga já era baixa, né? 16, 17 mil. Mas o São Paulo divulgou nas redes sociais, tipo, meio-dia. No site divulgou às 11 e já tava vendo às 10. E aí ninguém ficou sabendo. Quem ficou sabendo?
Pra variar, o site começa a vender antes daquilo que é anunciado. É,
com certeza, né?
Então, olha, torcedor São Paulino, você já sabendo de tudo isso, sempre que o São Paulo anunciar uma venda, no dia anterior você já começa a entrar.
Já chega antes. Exato. Que vem Libertadores aí, a gente vai ver como é
e
que
eu,
vai ser.
E eu gostava da ideia, eu até falei aqui que eu gostava da ideia de ser na Vila Belmiro, por conta do gramado, que é muito bom, etc., que a proximidade da capital.
E é um estádio legal de ver jogo.
Mas eu mudei de ideia. Depois dessa história toda aí de mais um... Sabe, a torcida do São Paulo não cabe mais em 12 mil ingressos. Não cabe mais.
Mas o São Paulo privilegiou a questão do gramado.
Eu Sim, também acho.
Mas você acha que o gramado do Mané Garrincha, por exemplo...
Tá zoado, você viu lá tá Flamengo zoado? E... Quem que
eu não
jogou?
Vi.
Flamengo e Santos.
Estranho.
Tava esquisito.
Então, retiro o que disse, mas eu acho assim.
Mas tinha outras
opções. O São Paulo tinha muito tempo para definir um outro estádio, um outro gramado melhor do que agora. Por exemplo, vai. Cuiabá, por exemplo.
Banco
tem um
de
estádio
ouro.
Bom.
Então, tem despesa de viagem. É.
Mas esses estádios. Aérea, esses estádios, Sombra, eles subsidiam isso. Se você tem um tempo para negociar, eu acho que você consegue.
Bom ponto
negociar.
Que a produção fala aqui. Tem jogo na Vila agora e tem 2 dias de descanso. Tem o jogo de São Paulo e depois de 2 dias já tem São Paulo e Santos de novo na Vila.
Não, é hoje, 2 dias, quarta e domingo.
É, quarta.
Quinta, sexta. Sinceramente, não me incomoda. É um jogo só, é totalmente pontual. Questão de necessidade, vai lotar. É. E para quem não conhece a Vila, é uma oportunidade. Eu acho que é um bom passeio, eu acho legal.
É legal para a gente lotar e mostrar, de repente, porque...
É um alçapão.
Santos, na verdade, a cidade não tem visto mais a Vila lotada há muito tempo.
Ô, oh, maldade. É verdade.
Mas verdade. Assim, meu, preços muito altos, enfim.
Olha, o Leandro Freitas, ele pergunta o que acham do retorno do Patrick e do Galo por empréstimo. Ele está na lista negra do Galoucura. Eu vou parar por aí, nem leio o resto. Porque,
não,
assim,
não, você sabe que a lista da Galoucura tem outros jogadores que são até interessantes. Tem o Ioran, que é um meia. É, né? Tem mais um jogador que eu gostei. Depois, se alguém puder aí, se algum leitor puder colocar a lista da Galoucura, a Galoucura, torcida organizada do Atlético Mineiro, ela já fez uma lista de dispensa.
Mas, ó, vamos lá. O Patrick foi importante pro São Paulo, naquela dobradinha com o Reinaldo.
Ah, tem aquele chileno Vargas também na lista da Galoucura.
Vargas,
quando a torcida já põe os caras numa lista negra, eu já falo assim, torcedor enxerga bem o jogo do seu time, viu? O Patrick criou problema com o Rogério Ceni. O Patrick era um cara que aos 15 do segundo tempo era gordinho, gordinho.
Sim.
Não adianta, galera, cansava. Dizer, era gordo.
Cansava.
Saiu do São Paulo. Teve seus bons momentos no São Paulo, dentro daquela mediocridade técnica que a gente tinha, porque ele é bom tecnicamente.
Sim, bom jogador.
Bom. Deu problema, não renovaram, ainda venderam, mandaram embora. Dá problema no Galo também. É. Não joga no Galo. Não joga.
Não.
Vamos trazer um problema de novo?
Não.
Tem que se limitar. Eu acho que nem interessa o São Paulo.
A questão do São Paulo é de perfil técnico de jogador. Precisa de jogador veloz.
Mas,
na minha opinião, esse time precisa de jogador veloz
e combativo.
Mas esse é um ponto importante. Porque
que para não marcar já temos o Lucas e o Ramos.
O Juan corre que nem um doido.
Sim, mas esse é um ponto importante porque assim, toda live que tem do São Paulo, todo programa assim como o nosso, tipo, o pessoal cita alguns nomes. Mas assim, o extra-campo é muito importante. Tem jogador que é problema, tem jogador que é dor de cabeça, que você vai ter que alugar uma babá pra ficar cuidando do cara, porque o cara sai, né? Não tem comprometimento com o elenco, jogo importante deixa na mão, toma cartão amarelo na hora que não quer viajar. Então, esse tipo de jogador não pode ter no elenco do São Paulo, ainda mais visando Libertadores, não pode ter.
Você me lembrou agora. Repito, Luciano é importante, mas tenho minhas restrições. Eu lembro um jogo do São Paulo, ele no finalzinho do jogo forçou um cartão amarelo.
Sim.
O Rogério Ceni na saída de campo falou assim, você vai viajar, você vai viajar. Porque o Rogério sabe, não é só o Rogério, o Dorival, todo mundo sabe quando tem malandragem.
É.
E que se o jogador puder forçar pra ter uma folga, ele força o cartão amarelo.
Boleiro conhece boleiro.
Claro. Conhece, pô, claro. Dorival foi jogador. Rogério foi jogador. O pessoal do mundo da bola conhece esse povo aí.
Tinha jogador que era muito mais craque aí no passado que fazia uma dessas aí. E aí o treinador falava, cara, você vai viajar. Não
vai,
não
viajar.
Vai fugir não, cara.
Então, vocês manteriam o Erisson e o David?
Não.
O David não fica, né?
O David já não, eu acho que já não ficaria.
Já é carta fora do baralho.
É que eu tô perguntando isso porque o Belmonte falou, né, no Arnaldo e Tirone, que tá avaliando os dois, que nenhum dos dois tá fora da pauta.
Tá.
Acho que ele só tá falando pra...
Acho que os dois não ficam,
acho
alguns dos dois
que ele só tá falando
sai.
Pro jogador não desanimar.
Eu acho que tinha que ir atrás de um atacante que, pô...
Mas aí, pera.
Eu acho o Vargas melhor do que esses dois.
Tem alguém aí que falou que o Vargas... Ó, Vargas não, já foi o tempo dele, fora que rejeitou o São Paulo. Sim, quando estava bem.
Também teve.
Só em relação ao David, o São Paulo que não quer ou o Inter que quer de volta?
O Inter fez jogo duro e não aceitou a proposta que o São Paulo fez, que foi de 1,5 milhão de euros, pelo que se disse na mídia.
Acho que o Inter quer... mais de 10 milhões ou 20 milhões, sei lá quanto que é.
Metade do...
E comenta-se que o Kudê gostaria de contar com o David.
Falam do Rogério. No
o Rogério
Bahia,
também gostaria de contar.
Chegou a sondar, né? Agora, o cara que todo mundo fala ultimamente, que também vai entrar num leilão agora e vai ficar caríssimo, é o Mastriani, do América. Que o América caiu
Você tem cara de área, que nem o Caleri, né?
É.
Que tem um mínimo de técnica e seja valente, brigador. Exatamente. Que ali dentro da área perturba o atacante.
Exatamente.
Esse e é que um faça cara. Gol, né? Porque a gente já teve um desse aí, lembra do que foi pro... O colombiano que foi pra Vitória.
De Trellis.
Lá. O Trellis. Nossa, já teve o Trellis, gente. Que era brigador, mas não fazia gol.
Não, não fazia
não,
gol.
Não, sim. Mas era ruim, né?
Mas quer ver um cara que era brigador?
Tem que ser
um
brigador bom, né, Sombra?
Sim, claro. Sabe,
a gente sempre tem algum jogador que a gente gosta que era grosseirão, que era ruim. Não era ruim, mas eu gostava muito do Lucas Prato. Eu gostava.
Eu todo também.
Mundo, o pessoal criticava e tal. Pesadão, mas o cara fazia gol. Cara em clássico representava, eu gostava bastante do Lucas
Prato. Eu também.
Prato. Cara assim faria falta.
Não sei, tá faltando centroavante aí, jovem no Brasil, que a gente poderia contar como uma alternativa ao Caleri, né? Porque o Caleri, ele é tipo o Rogério Ceni, ele não sai dos jogos. Se ele puder, ele fica. Então tem que ser um jogador que não fique acomodado na reserva, mas que seja... dispute a posição com o Caleri, não pode acomodar.
É. Né? Olha aí.
Sabe um cara que poderia, é que não vai vir, tá? Mas poderia voltar pra ser esse cara aí, o Brenner, por exemplo.
Bom jogador. Que
tá se tratando no clube.
O jogador que tá se tratando no clube e poderiam tentar lá um empréstimo pra jogar. Esse seria uma boa alternativa.
Mas caro, será?
É caro.
Ah, empréstimo, né? Empréstimo. Só falando, vai comprar.
Olha, sim. O Caleri fez esse ano pelo São Paulo 44 partidas.
Tá.
Os clubes vão fazer mais ou menos 80 partidas ou mais. Então a gente precisa... Gente, nós precisamos de um centroavante que jogue 40 partidas.
Sim.
Porque aqui tá 44. Tem suspensões, tem contusão.
É. Então a gente tem jogo que o Caleri não vai jogar porque é logo depois da Libertadores.
Exato. Então vamos imaginar de um jogador que tenha que vir pra jogar 40 vezes.
Sim.
Sim.
Né?
É. É quase
pra jogar um titular. 40 vezes, o cara tem que ter um mínimo de qualidade.
É quase um titular, não pode pensar que é trazer um cara pra banco.
Hoje é difícil você falar em titularidade, porque tem sempre problema de...
Não, e são muitas competições, né? O calendário é desgastante demais. Sim. As peças de reposição são muito importantes.
O Mastriani seria um cara legal pra essa disputa.
É. O Francescato, que é nervoso, escreve com caixa alta. Caio Jorge não está sendo muito aproveitado na Itália.
Um empréstimo poderia ser uma tentativa.
Deixa
claro.
Eu ver aqui o desempenho de Caio Jorge.
Eu não sei se o passe dele ainda é da Juventus, ele está emprestado ao Frosinone.
Traz o Gabigol, né? Que está sem clima.
Aliás,
no Flamengo.
Aliás, tem algum clube de fora, Manchester United, né? Isso, que teria um interesse, um possível interesse no Gabigol. Será que vinga na Europa, finalmente?
Eu acho que é de acordo com notícias populares de Londres, né? Mas, quem sabe?
Gente do
esse
céu.
Esse eu acho legal. O Adilson falou um negócio que seria tentar trazer o Advíncula do Boca pra lateral. É um bom lateral.
E você vê que curioso,
Benedetto.
Né? Benedetto! Mas o Benedetto, ele já rejeitou sair do Boca lá.
E o São Paulo ia fazer uma loucura pelo Benedetto. Foi antes do Caleri. Eles iam entregar todo o dinheiro pro Benedetto.
O estranho do Advíncula é que ele passou pela ponte, né?
É.
E ninguém lembra, né?
Não.
Que coisa, né?
O Caio Jorge.
Pra mim é um bom lateral. Vale. Lateral
Chicharito. Bem,
né? Caio Jorge, nesse semestre, só fez três jogos até agora.
Então. O Caio Jorge, acho que.
Isso é caça-like, Eduardo. Caça-like isso aí.
Soltaram isso aí aleatoriamente, eu vi.
Meu Deus!
Soltaram e saíram correndo.
Ó, o Caio Jorge, ele tá jogando no Frosinone.
Isso, tá emprestado, eu acho que.
No Frosinone? O cara tem nome de iogurte. Frosinone. Atenção.
Let it go, let it go.
Qual atenção, sabor que você quer? Tem um dado aqui interessante que pode significar algo. O empresário dele é o Bertolucci.
Significa aí, muito,
é
viu?
Empresário forte, de bom relacionamento.
Opa!
Né? Era brigado com São Paulo, mas com o Júlio parece que tem um bom relacionamento. Como tem também no Corinthians.
E tem parte... Ele tem o São Paulo tem dívida com ele. Dizem que a transferência do Morato do Benfica lá na Europa
já está vinculada.
Já está vinculada a pagamento, parte da dívida pro Bertolucci. Então está controlado o negócio. Não tem, acho que, mais briga aí. Então acho que é um nome para ser pensado também. Para ser reserva do Caleri, para jogar quando o Caleri não jogar.
Mas tá claro,
esses 30,
aqui.
40 jogos, para mim tá bom.
Ou seja, ele, se for considerado reserva no Brasil, ele vai jogar mais do que se fosse na Itália.
Titular na Itália.
Titular na Itália, porque joga menos lá. E no Frosinone você não vai participar de grandes competições.
Sim.
Sim.
É.
Copa iogurte.
Copa iogurte.
Não, esse é um cara bom. Esse é um cara que acho que...
Isso
ó,
aí, ó.
Quem, o Daverson?
Isso aí é culpa do Perrone. Ele soltou aqui no programa, e agora tem um monte de gente que fica mandando aí.
Mas eu acho o Daverson um cara que poderia revezar.
Ele tem o Palmeiras tatuado. Está de brincadeira.
Imagina, mas...
Joga de manga comprida,
São Paulo e River no Monumental de Nunes, 1-1, jogo pegado, o Davis vai lá e simula um pênalti, aí é expulso, o São Paulo tem uma virada no fim.
Aí o Luciano vai lá e xinga o juiz.
É.
Não.
Nossa Senhora.
Chega.
Mais perguntas aí, ó, o pessoal vai mandando, vai deixando seu like. Osmar Júnior, Pedro Raul no México, foi agora, né?
Foi agora. É aquele jogador que a gente não sabe, né? Mas é, também foi ventilado aí no São Paulo.
É, a grande dificuldade para nós que somos apenas torcedores e comentamos é que a gente não tem um software como os clubes têm, que faz uma varredura de todos os jogadores brasileiros em atividade pelo mundo.
Sim.
Eu gostaria de ter um software desse.
Ah, dá pra
fazer. É só online. Você contratar.
Não, é, deve ser caro, né?
Tem um site online aí que você consegue buscar até.
Não vale FIFA, né?
Não, não. FIFA. Um site aberto aí. Ah, então tá bom. É que eu vou fazer a propaganda, né? Mas tem um site aí que você consegue.
Mas é legal você ver lá, porque ali você vê todos os jogadores e vê como tá o desempenho, que é o que os scouts fazem. Então, como a gente não tem esses sites assim pra ficar fazendo essa análise, muitas vezes a gente tem até dificuldade de chegar e falar: ah, diz aí, quem contratar? Puta, é complicado. É muito complicado. Vem sempre na cabeça da gente aqueles jogadores que estão, jogaram agora, mais Libertadores, estão mais em evidência.
Mas o Caio Jorge é um cara que, olha só...
Mas era bom o Caio Jorge?
O Caio Jorge era bom.
No Santos
era
ele estava bem bom quando saiu.
Era promissor.
Eu gostaria de perguntar pro torcedor santista.
Vamos perguntar.
O que vocês acham do Caio Jorge? Porque nada melhor do que o próprio torcedor...
Vou fazer um link com o Ademir Quintino direto da Vila, que ele deve estar desesperado agora.
Nossa, se você chamar ele agora no 0x0, ele te mata.
Eu vou mandar para ele agora.
Ó, William José, eu gostava dele, Rafael Kronka.
Gostava do William José.
É, o William José...
Era tímido, né? Ele não fazia... Ele não enturmava com o elenco.
Mas na Espanha fez um sucesso.
Foi bem, foi bem. Aí que tá, você começa a pensar. Será que um William José, por exemplo, se ele tiver bem estabelecido, tá com a vida ganha lá e tal, ele vai falar, puta, eu não vou voltar pro Brasil agora.
Tá com quantos anos o William José, hein?
Não sei, deve ter uns 32 por aí já.
Tá.
Que há 10
ele
anos
jogou
atrás.
Com aquele esteve aqui em 2012.
Ele foi campeão da Sul-Americana. O Luiz Fabiano não era titular.
22, 23 anos.
O Luiz Fabiano deixou o São Paulo muitas vezes na mão lá, ou ele ficava de fora. O William José fez muitos gols na campanha do título.
Olha, o Ademir, mesmo fazendo o jogo do Santos, ele me diz aqui, é jovem, é cru. Tô perguntando a nota, quero nota.
De 1 a 10, né?
Quero nota.
Ele vai dar uma nota pra você aí.
Ele vai falar qualquer coisa no fervo lá.
Mas assim, o Marcos Leonardo não é jovem também?
Super jogador.
Ah, mas ele falou que
é um ótimo jogador.
Mas sabe jogar, é inteligente. Nota 6,5. É a nota do São Paulo.
Aí já...
É uma nota pra ser o reserva do Calleri.
Tá ok.
Porque assim, se esse é 6,5, se você perguntar pro Ademir, o Erisson vai ser 5,5.
É. Não, mas eu não preciso nem perguntar pra ele. Então, a gente já dá a nota.
A gente já dá um 5,5 pro Erisson, com muito esforço.
Cara, que o William José, cara, tá no Betis, estava no Real Sociedade... Tava no Betis, Real Sociedade, ficou trocando de clube. Jogou no Wolves, Premier League, né?
Não lembrava.
Era do Real Sociedade, jogou no... Tava vinculado ao Maldonado, né? Então que tá aqui Maldonado é o Deportivo Maldonado, porque é time de empresário, né? Zaragoza, Maldonado, Real Madrid, Castilla.
Ô, louco!
Isso. Santos.
Rodou.
Maldonado, Grêmio, Maldonado... E o São Paulo, ele jogou de temporada 2010 para 2011. Mas deixa eu ver quantos anos tem aqui o William José. O William José, que
acho
tem...
Que não, acho que foi o Oswaldo.
31 anos.
Tá.
Não é tão velho.
São Paulo na Universidade de Chile, acho que ele fez gol. O chat vai me corrigir se tiver errado, mas eu tenho quase certeza que o William José jogou a Sul-Americana.
Eu não lembro.
Muita gente também vai pegar e vai falar assim, coloca um jogador da base para ser reserva do Calleri. Vai, vamos botar como exemplo aí o Thales Wander. Mas eles acham que o Thales Wander também não é esse jogador para... Não tem esse potencial.
Ainda não segura
a gente vai ver a Copinha e muita gente vai pedir, né?
Porque
a Copinha é um outro universo. É. Os caras começam a fazer gol lá.
Pro futuro, não é agora. Pro futuro, né? Uns 2 anos, talvez, mais. O William Gomes, se ele mantiver a pegada que ele vem tendo na base, é um cara promissor. Que é um jogador que ele mostra um talento. Todo mundo sempre fala do Rian Francisco no Sub-17, que é fazedor de gol. Mas para mim o William Gomes é o cara desse time. Ele até fez um jogo no sub-20 improvisado, que ele estava suspenso no 17. Ele meteu 2 gols, São Paulo ganhou de virada. Na categoria acima.
Eu não sei, eu tenho a impressão que depois de Lucas, de Rames, agora esse interesse no Luiz Gustavo, São Paulo parece que quer jogadores de mais pompa, não sei explicar, sabe?
Experiência, né?
Com renome, talvez. Assim.
Pode ser.
Eu não sei, eu tenho essa impressão, sabe?
É que sentiu que...
É que é caro, óbvio, né? Sim. Jogadores que vêm de fora, com uma carreira já consolidada. Mas eu sinto que o São Paulo ainda vai peneirar, sabe?
Sim.
Vai procurar.
É. Porque, assim, também é isso, né? Você vai ter competições duras aí, tem que ter um time mais experiente, porque tem muito moleque no time.
E, gente,
né?
O São Paulo não ganha uma Libertadores desde 2005. É a competição que o torcedor é apaixonado, ama, vai voltar a disputar. O Lucas ficando, você tem que melhorar.
E tem dois fatores aí. Um, torcida. São Paulo já viu que a torcida vai comparecer.
Total.
Então pode botar até o preço um pouco mais alto.
Libertadores é diferente. É diferente, sempre
e
foi.
E outra, efeito Fluminense. Fluminense ganhou essa Libertadores com Fábio no gol, Marcelo na lateral, Felipe Melo na zaga, Ganso no meio campo, Cano no ataque, todos os jogadores aí...
Veteranos, né?
32, 33 pra cima.
Mas eu acho que o esquema do Diniz favorece.
Sim.
Isso aí também é outro detalhe.
Jogadores
o Diniz,
experientes.
Ele joga em blocos agrupados. Espaço curto. Então, o bloco vai avançando com toques curtos. Não é aquela necessidade de o time ficar espalhado, aquela correria maluca.
Uhum.
Então, sim,
mas assim,
ele cota 5, 6 jogadores no mesmo setor. O Fluminense
tocando.
Faz uma brincadeira assim, bobinhos em avanço. Assim, vai avançando com brincadeiras de bobinho.
Aliás, teve uma bola... Eu não lembro agora quem foi do Fluminense. Que
na defesa?
Já, né?
Passa na frente do Fábio ali. Nossa. Eu falei, meu Deus, você tá louco.
Se vocês forem perceber...
Nossa, na prorrogação já.
Um esquema que é muito... Não tô falando que é um esquema igual. Não é isso. Mas é semelhante é o do Dorival. Dorival também tem esse jogo de toque de bola no começo da área.
Todos hoje
Nossa,
tem.
O São Paulo, então... aliás, me fez lembrar com o Dorival em alguns momentos o Diniz. Não sei se vocês pegaram isso.
Todos estão fazendo isso, gente. Todos fazem isso hoje. O Corinthians ontem também estava fazendo. Todos estão fazendo.
Dificuldade.
Porque, o que acontece?
Com o pé.
Você pega o que nem o Corinthians ontem. Toda segunda bola era do Bragantino. Não adiantava. Então o Mano Menezes tentava ver um jeito. Temos que manter a bola. Porque se o Corinthians fizesse a ligação direta, os caras lá, ou o Romero ou o Yuri Alberto, perdiam a bola. E é tudo que o Bragantino queria. Sim. Qual o problema? É que o Corinthians não tem a qualidade do Fluminense para sair jogando.
É.
Não tem.
Ó, só agradecer o chat aqui, que o pessoal tá lembrando, o William José jogou sim a Sul-Americana, inclusive jogou a final, porque o Luiz Fabiano tava suspenso, né? Aquela meia-final. Fez gol no Chile. E o Fábio Milson fala um ponto aqui importante. Perrone, não esqueça que dos jogadores que o Flu encontrou, lançou da base também para mesclar o elenco, né?
Sim, claro. Como o São Paulo.
Que é isso que o São Paulo precisa fazer.
Mas como o São Paulo.
Já vem fazendo.
Pablo Maia.
Nestor.
Beraldo.
Beraldo.
Mas sinceramente.
Lucas.
Não,
vem cá. Nós temos dois titulares que, sinceramente, não jogariam no Fluminense.
Quem?
Não tem nível para isso. Não teria nível para jogar nesse time. Rato e Nestor. Onde joga Rato e Nestor, no Fluminense, qualquer nome que você fala, do lado do Nestor é o Keno que joga, gente. Mas assim,
é outro nível.
É outro nível. O Keno é outro nível. Desse lado de cá, é o Arias, é melhor do que o Rato. É mais agressivo.
Sim.
Você entendeu? Então assim, tem muita gente que fala, mas o Fluminense chegou. Você tava falando agora, o Fluminense chegou. Precisamos dar um upgrade técnico nesse time.
Sim.
Se quiser chegar e falar, olha, o Fluminense é um parâmetro. Um parâmetro para tentar evoluir. Não para dizer que é igual ao São Paulo. Desculpe, que para minha opinião não é.
Eu só quis dizer que não é porque o São Paulo ou qualquer outro clube tem jogadores mais velhos que ele está atrás dos outros clubes.
Não.
É só por causa disso. Eu tô usando o Fluminense como exemplo de jogadores com idade que
chegaram
lá.
E que se a gente for ver bem, vai, guardadas as proporções de novo, o Fluminense é como o São Paulo com o Ganso e o Rames, né? Que a gente comparou mais cedo. Então, por exemplo, o Fluminense tem o Ganso, que é o menos móvel ali, mas que faz a bola correr, tem quem corra para ele.
Isso.
E quem resguarde ele ali atrás.
Tem que ter.
E os dois pontas agressivos com o matador lá na frente. São Paulo tem esse matador. Tem
não
mais
tem os pontas.
É, não tem os pontas e mais ou menos um só, é o meio para resguardar lá.
Quem que é o segundo volante do Fluminense agora?
Ótimo, André.
Não, o André é o primeiro.
André é o primeiro. O Ganso trabalha como segundo
volante. É o Ganso que trabalha como segundo volante, né?
Então.
Sim.
Mas assim.
Mas o André avança também.
Mas tem um segundo ali que corre junto para marcar para ele. Porque o Ganso ele não recompõe. E aí o Ganso ele serve esses dois pontas e você tem o Cano lá metendo gol, né?
Aliás, o Diniz convocou dois. O Nino e mais alguém do Fluminense
André.
Hoje. O André. Joga muito, André.
Joga muito.
Quantos anos tem? É novo, né?
É novo também. Ah.
Já faz um tempo, né, que ele tá jogando bem. Né? Teve uma quedinha no começo do ano, depois ele voltou.
Traz o John Kennedy.
Pronto. É o Martinelli. É o Martinelli.
Que corre, volta, recompõe.
Eu não tenho opinião. Queria ter a opinião de você. Se o Martinelli é do mesmo nível do Alisson ou melhor.
Eu lembro de uma live que eu fiz com o pessoal do Netflu. Que eles estavam meio na bronca com o Martinelli naquele tempo, mas aí eu lembro que a gente estava conversando.
Também estava na bronca com o Alisson.
É, a gente também estava.
Eu acho assim, hoje, devido à Copa do Brasil, a excelente Copa do Brasil que o Alisson fez, dá para comparar.
É.
Entendi. Eu acho que dá para comparar.
Mas eu acho o André bom, Pablo Maia, mas acho o André melhor.
Ah, sim. Mas se você for ver bem. O São Paulo e o Fluminense pode ser ali um parâmetro mesmo, como você falou.
Talvez
de melhoria.
Um parâmetro para o São Paulo montar o time.
Isso. Sim. Porque assim, as características são parecidas. A gente tem um lateral idoso, vai, falando na brincadeira. Eles têm também.
Tem.
Né? A gente tem um zagueiro muito bom, eles têm também.
Que é o eu lembro do São Paulo Xavier jogando no Botafogo de Ribeirão Preto.
Nossa, isso era verdade.
E eu lembro de ver esse cara, eu falei assim, pô, esse cara é bacana, joga bem esse cara, né? Aí sabe quando você fica pensando, não, larga de ser idiota e metido que você não entende dessa porra. Vai ver que é uma porcaria de jogador. Aí você vai ver o filho da mãe campeão da Libertadores.
E o Cano, que tava no Independiente Medellín, e lá, e o Vasco foi lá e pinçou o cara.
O Cano é impressionante.
Né? Mas nem na Argentina eles queriam.
Eu tava vendo um programa lá, de uns amigos lá, eles falando assim, cara, o que que acontece que aqui ele era reserva no Lanús, ele era reserva no Banfield, sei lá. De repente ele vai pro Brasil, o cara vira uma máquina de gol.
É, surreal. Ah. Encaixou.
Aí o Caleri. O Caleri não tem história também na Argentina, gente. Ele logo foi vendido pelo Boca.
Não, pra seleção ele não é nem cogitado.
Pois é.
Nem pra seleção ele é cogitado.
Não é.
Dois dos grandes centroavantes que mais fazem gol da Argentina são jogadores que jogam no futebol brasileiro.
Exato. Sim.
Há mais semelhanças entre São Paulo e Fluminense do que a gente pensou, hein?
Não tem, mas eu acho que o grande diferencial realmente são...
Qualidades, isso.
Os pontas. Os caras que jogam pela ponta.
É.
Sim, exato. Concordo. Por isso que eu acho que essa é uma posição que o São Paulo precisa encontrar alguém.
Que o Rogério
tem. Melhor do que o que tem aí. Ou pra fazer sombra.
Os dois. Soteldo.
Porque do outro lado, ou é o Nestor, ou é o Araújo, ou vai ser tentativa de forçar o galopo.
Sim.
Né? Então. Vamos ler as últimas aqui. O Gabriel Parron. Toda vez fico nervoso com o Dorival. Eu lembro do Alisson e o jogador que o Dorival transformou. Na hora passa o nervoso. Ele é muito brigador. O Alisson é muito brigador. Isso aí merece.
Essa é uma pergunta.
Alex, mas é prioridade, Cruz, não é?
Contratar o Caio Paulista ou não, 20 milhões. Não é 20 milhões. Não. Eu e o Senna, a gente já tinha comentado um pouco menos.
3 milhões de euros.
E eu acho que deveria contratar. Eu acho
não, mas
um bom
o Belmonte disse que vai contratar.
Sim. Estão em negociação.
Mas ele está perguntando para a gente se a gente contrataria ou não.
Contrataria.
Pelo que eu entendi.
Eu contrataria.
Pelo que eu entendi.
Hoje.
Se a gente não contratar, a gente vai ter mais um problema, gente.
Vai ter que contratar um lateral esquerdo. Se
vai
não contratar,
contratar
o Caio Paulista, vai
agora,
ter que...
E não dá para contratar um por 5 milhões. Não tem
o Caio Paulista seria essa ponta esquerda?
Ele corre, ele é velocista.
Se o Wellington jogar na lateral, por que não?
Porque ele arranca.
Ele precisa ter reserva pro Wellington. Mas entende,
é o Patrick.
Às vezes tá procurando um ponto esquerda,
tá,
ou o Caio ele é bom porque ele vem de trás.
Ele, quando tem um corredor, ele é muito bom.
Ele corre.
Agora, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, pra mim, ele foi mal, porque ele não atacou. Vocês podem ver, ele não teve campo, por quê? Porque o Bruno Rodrigues estava do lado dele.
Mas ele também
já tinha que acompanhar o Bruno.
Ele também já é um daqueles que ligou o modo férias já, eu acho. Depois da Copa do Brasil, ele já não... Né?
Não deveria,
saber,
né?
Se vai ficar, se vão comprar.
Apesar que o Belmonte, quando saiu do gramado do título, ele falou, não, vamos comprar. Já meio que
não, ele deu uma entrevista pra gente.
Lá depois também.
E falou, vamos adquirir.
Sim.
Porque, então, inclusive, o Fluminense deve dinheiro pro São Paulo.
Sim.
E vai aproveitar uma parte disso já para amortizar.
Que foi até uma crítica minha que eu fiz o seguinte no site do Arquibancada. Falei, quando você tem jogadores que às vezes não são aquele primor de técnica, você não pode deixar de barriga cheia. Você tem que deixar o cara na dúvida também um pouco. Será que eu tô garantido pro ano que vem? Não, você tem que mostrar que você tem que
Se bem que ele vai voltar pro time campeão da Libertadores.
Mas lá ele não tinha espaço, ele não jogava.
Né? Ou Ferreira Avelino, emocionado. Caio Paulista deve testar de 9.
Olha só.
É bem novo. Emocionado, hein?
É verdade. O Adilson Lima, goleiro, estamos bem com o Rafael? Acho que tá bem, né?
É, porque o Jandrei é o reserva imediato.
Sim.
Hoje.
Claro, se tivesse grana... Puta, eu sou muito fã do João Paulo, do Santos.
Gosto.
Ele é bom.
Eu acho ele um puta goleiro.
Eu também gosto.
Mas eu acho que o Rafael tá cumprindo...
Se não fosse ele, o Santos acho que já tava rebaixado.
E o Soteldo.
Temos uma tese Leonardo. Que a gente debateu hoje que... Se o João Paulo fosse goleiro de um time de mais mídia, seria convocado para a seleção. Seria.
No lugar do...
Do Perry.
Do Perry. Seria mesmo. Eu vi a comparação.
É que o João Paulo ele teve um período aí que foi bem questionado pelo torcedor do Santos.
É.
Não faz muito tempo, não.
Mas o Cássio foi no Corinthians. Sim.
Exato, todo goleiro passa por um momento, né?
É. A questão do Rafael é porque ele tomou 5 gols do Palmeiras. Aí voltou essa... É.
Ah, mas não foi culpa dele.
Foi o menos culpado. Culpa
quase nenhum.
Pelo amor de Deus.
O que falaram na época foi aquele gol do Hulk. Que foi lá no meio da...
É, acho que foi o único jogo.
O Rogério já tomou esse gol, vários outros.
Foi a única...
Vamos falar de Tricolor Run?
Vamos falar de Tricolor Run. Solta o vídeo aí, Pedrinho. Pedro Legado Tricolor e o nosso vídeo da Tricolor Run, que vai acontecer no dia 19 agora,
bonito,
né?
Bonito esse vídeo, hein?
Olha que coisa, é vídeo novo ainda, hein? Porque a corrida, ela vai ter um trajeto diferente, né? Ela não vai começar mais dentro do Morumbi.
Ah, não?
Não, porque dentro do Morumbi tinha uma... Afunilava na hora de você sair para a avenida.
Ah,
e ali atrapalhava. Ficava muita gente apertada ali.
Como vê nas imagens. Olha o tanto de gente.
Que legal.
Milhares de pessoas. Legal. Milhares.
Gente, prejudicou demais.
Muito a minha performance. Meu tempo.
Exato. Dessa vez o Senna vai sair lá na frente, né?
O Senna é daqueles que vai que nem... Na o São Silvestre ali, ele vai de Chapolin.
Olha o Senna ali, ó. Ó, lá na frente, ó, de laranja ali, correndo.
Eu tava careca aí.
Não, mas é muito bom, é muito legal. E o nosso cupom do Tricolor One está funcionando, gente.
Eu vou postar, hein?
É
muito bom.
Semana Tricolor 20, você ganha R$20 de desconto. Já dá aí pra...
O cupom Semana Tricolor.
Semana Tricolor 20.
Qual que é o endereço?
É tricolorrun.com.br.
Isso, e é super bacana. Estaremos lá, né, Senna? Ah, Renata estaremos. Também, né? O Sombra vai no Walking Run, não vai no não, vai no Tricolor Walk.
Tricolor Walk. Né?
Não no Tricolor
Run. Levando o cachorro ainda.
De patinete.
Aliás, devia ter, né, passeio com o cachorro, né, do Tricolor, né?
É, ó a medalha que passou ali. Foi muito legal.
É muito bacana.
Vai ter evento legal. Pô, foi
e
muito
você
bacana.
Encontra várias pessoas, meus São Paulinos, assim, de arquibancada, que seguem a gente. É muito bacana mesmo. Olha, vale a pena, gente. Já se preparem aí, porque é um evento... Esse aí nunca dá chabu, né, Senna?
Não, pô, já é o terceiro que eu vou participar, o terceiro ou quarto. As medalhas estão lá em casa, o kit é legal demais. 3, 5 ou 10K vale muito a pena.
É isso aí, gente. Tricolor Run.
Boa, aproveita aí, então coloca a senha Semana Tricolor, o cupom, e você vai ter... facilidades, vai ter desconto para você fazer a sua inscrição na Tricolor Run. Maravilha. Vamos deixar palpite para quarta-feira?
Bora.
Vamos deixar palpite.
É? Vamos lá, Senna?
Vamos lá. Eu falei, o São Paulo vai acabar ganhando. Eu chutei 1-0 no arquibancada, 1-0.
1-0 São Paulo, 1-0.
Eu acho que vai ser 1-1.
1-1, você...
Não é o que eu queria, mas eu acho que vai ser.
Renata.
Olha, difícil não tomar gol do Bragantino ultimamente, mas eu vou dar vitória pro São Paulo, como sempre. 2-1.
Eu também vou de 2-1 pro Bragantino.
Tá.
Olha. E domingo tem Santos
e que São o Bragantino Paulo. É um time muito bem arrumado, cara.
Ele é muito
bem arrumado. Taticamente,
tem dois jogadores de velocidade que se não fossem do Red Bull Bragantino, o São Paulo poderia ir pra cima.
Tem um ponto esquerda lá que eles foram buscar, sei lá, no Equador. Não sei, é um time que eu nunca ouvi falar na vida.
Machuca?
Não, o Equador, se eu não me engano.
É um time muito organizado.
É muito compacto.
Muito organizado.
Impressionante.
Ontem podia ter feito três no primeiro tempo.
Como é que ele chama?
Caixinha.
Caixinha, Caixinha.
Pedro Caixinha. Bom time, viu?
Bom time. Ótimo time.
Peter Little Box.
Peter Little Box.
É isso aí. Mais algum destaque? Alguém quer deixar?
Palpite pra domingo. Contra o Santos?
Ah, domingo, São Paulo e Santos.
É. Ali o São Paulo ganha.
Pro Santos, esse jogo vale tudo. Nossa, como todos, até o fim do campeonato, né? Vou de 1-0 pro São Paulo.
Como é fora
de casa. Eu vou de 2-1 pro São Paulo.
Como é fora de casa, o São Paulo vai empatar 1-1.
1-0 Santos.
Ô, louco. Duas derrotas? Tá. E aí a gente volta a jogar no Morumbi depois da data FIFA, certo?
Dia 26
contra o Cuiabá. Joga contra o
Cuiabá.
Joga contra o Cuiabá, mas antes tem jogo tem contra o Fluminense.
Dia 22, se Super a CBF... Não. Se a dona CBF
não soltar... Maracanã, dia 21.
É. Tá. 21 é Brasil
22, 22.
Porque era pra ter São Paulo e Fluminense nesse fim de semana que passou.
É. Tá. Ah, é verdade.
Por isso não jogamos.
Porque a dona CBF, eu já comprei passagem pra Minas, aí mudou. Eu queria conhecer a Arena MRV e vai mudar o jogo de lá.
É, olha,
vai
se,
ser no Mineirão.
Se depender do Sombra, a gente não ganha nenhum ponto e vai pressionado pro Rio de Janeiro contra o Fluminense.
Mas veja bem...
Cara, ué, é mentira?
Você tá certo. Estatisticamente, o que o São Paulo apresenta fora de casa?
Sim.
Nada.
Nada.
Mas contra o Bragantino é dentro de casa.
Não é.
Não.
E palpite não vale. É o que você torce pra acontecer. Eu torço porque o São Paulo tem as 38 rodadas.
Se o São Paulo vai pra um estádio do interior, ele vai ter sempre a maior torcida dele lá. E nem por isso ganha fora, cara.
É. Pois é.
Eu acho que contra o Bragantino o jogo é bem mais difícil, mas contra o Santos...
Vai ser um inferno
explorar, Santos explorar o desespero do Santos, acho que
então,
rola. Eu acho.
Mas vamos lá, eu torço pra estar errado.
É que assim, a campanha do São Paulo fora de casa é medonha.
É a penúltima pior, né? Só fica atrás do América.
Do América, que é o único que não ganhou também fora de casa.
E não, a depressão que fora de casa os caras falam, não, tamo de férias, beleza, valeu. Tão nem aí, não tem corredor de fogos pra receber no estádio, não tem ninguém cobrando. É a mesma coisa, parece que é assim.
É.
Então não vamos ganhar de birra, né? Sabe, tipo, não tem o nosso torcedor, não vamos... Nós vamos
não precisa
perder de birra.
Bom, pessoal, grande abraço a todos. Muito obrigado.
Mas antes, só
vamos brindar aqui.
Falar bora, só bora. Sobre a Uzi 360 que volta, né?
Isso aí.
De volta. Gente, 15% em toda a loja com cupom Semana Tricolor. Uzi360.com.br. Tem a loja do Arquibancada Tricolor, a loja da Energia 97, a loja do Semana Tricolor, a loja do blog São Paulo Sempre. Enfim, olha só que imagem bacana. Cada camisa legal aí tem squeeze, caneca de chope, caneca de porcelana igual a essa.
Essa do porquinho, da galinha e do urubu é a melhor.
Boa.
Tá lá, hein? 15% de desconto em todos os produtos, hein? Obrigado, Lailton, pela volta.
Boa!
Valeu!
É isso aí. Tamo indo embora. Antes de você desligar aí e sair do YouTube, deixa o seu like, tá bom? Ativa o sininho e recomende as transmissões do canal Semana Tricolor para os seus amigos são paulinos. Valeu! Até a próxima semana!
Gente, tchau!